Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje vamos iniciar o capítulo 10, que tem o título Dolorosa Perda. Então, quem é que não teve uma perda? E essa perda geralmente é muito assim, dolorosa, né?
Pode ser até que depois a gente entenda que foi boa. Mas na hora, o fato de perder é uma coisa dolorosa, né?
Teve um dia que eu escutei o Divaldo falando que a gente tem que se conscientizar que a gente só perde coisas.
Exato.
A gente perde guarda-chuva, perde chave, perde boné, perde óculos. A gente perde coisas. Isso, no primeiro momento, pode ser uma coisa assim simplista, né? Mas quando a gente raciocina sobre isso, obrigatoriamente nós pensamos na imortalidade da alma. E é aí que nós voltamos para aquela questão do Leon Denis, de analisar tudo à luz da reencarnação, à luz da imortalidade, que aí nós vamos entender que nós não perdemos. Nós apenas nos afastamos temporariamente. Então sempre a gente perde coisas, e coisas são insignificantes para a nossa evolução. Até mesmo as pessoas que perdem o patrimônio financeiro, mesmo assim, que deve ser uma dor muito grande, né? Uma pessoa que passa
por... lutou muitas vezes para construir alguma coisa, daqui a pouco, né? Assim, eu fico pensando assim, no fôlego, eu peço muito a Deus, assim, independente de pessoas, assim, de uma forma geral, que a criatura tenha fôlego para recomeçar.
Isso.
Porque isso é a dificuldade, né? O fôlego para recomeçar.
Você sabe que eu conheço um casal que tinha uma vida assim, financeira muito boa e tal, e de repente, que a gente sabe que não é de repente, né? Teve um revés assim e perdeu tudo. E ele acabou indo buscar ajuda, orientação lá no Dr. Erma, e o Dr. Erma falou para ele se fortalecer, para ele esperar, porque ainda ia piorar mais um pouco a situação, mas que ele ficasse firme, os dois ficassem firmes, que estava faltando fé, que eles orassem mais, que eles entregassem mais a Deus, enfim. E aí, um ano depois, mais difícil ainda a situação. E o Dr. Erma sempre falando para, olha, vai piorar mais um pouquinho, mas fé e calma e tal. Aí, mais um tanto de tempo, aí eles novamente lá no Dr. Erma. O Dr. Erma, inclusive, falou que todos os meses, uma vez por mês, gostaria de dar passe neles, então eles entraram no passe e tal. E aí, e sempre fortalecendo. E aí teve um belo dia que aí já não tinha mais nada. Aí o doutor Ré falou, bom, agora acabou. Entendeu? Agora vamos subir, degrau por degrau. Aí explicou qual é a origem, qual foi o objetivo daquilo. Então, você já tem um conforto que aquilo foi um grande resgate. E agora, olha, você já quitou sua dívida. Agora vamos reconstruir. Agora vamos para frente, agora com um novo olhar, com os novos valores, com novas percepções, com novos conceitos de vida, né?
Experiência, a partir daí, gente, é uma experiência muito grande. Até de valorização pessoal, porque quando você tem uma perda, ou quando você está dolorido, é que você vai ver os amigos. Porque o amigo do riso, da festa, da abundância, é interessante. Mas quando você está com dor, você fica chato. Você fica chato, a pessoa repete. E aí, nessa hora, você até valoriza os amigos conquistados ao longo da vida, né?
Exatamente.
É muito bonito isso.
E muitas vezes, nesse momento, você faz grandes amigos,
faz,
né? Porque é justamente o amigo que vem te dar ali a sustentação,
suporte,
né?
Exato.
E aí a orientação foi, então agora nós vamos caminhando na reconstrução. Agora vocês têm que meditar para saber se os valores mudaram. O que, que vocês aprenderam com isso, né? Então, essas nossas perdas, apesar de serem dolorosas, mas sempre tem elas têm um objetivo porque fazem parte da lei divina, né? Então André começa o capítulo falando assim: dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno. A entidade que nos dirigia a palavra infundia compaixão pela face de horrível sofrimento. Calderaro, Calderaro, ampara minha filha, minha desventurada filha. E aí o Calderaro fala: teria ela piorado? E a mãezinha fala: muito, muito. Observo que enlouqueceu de todo. E aí ele pergunta: já perdeu a grande oportunidade? E aí ela diz: ainda não, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr a doente em breves minutos e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente resumiu o fato: Andréa, esse caso trata-se de lamentável ocorrência, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Desprotegida, sim, pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo.
Então, e aí a gente já vê, não é? Observa só que coisa interessante. A criatura já reencarna com essa outra pessoa ao lado, né? Esse que, na verdade, a gente às vezes acha assim: ah, é o grande obsessor. Não, aqui na verdade era um cúmplice, né? Porque foi um laço que eles fizeram aí no passado, ligados por quê? Por tremendos laços de ódio. Olha que coisa séria. Olha como é que o ódio, gente, algema a gente.
É. E aí, os nossos obsessores, muitas vezes a gente fala que são obsessores, mas na verdade são cúmplices.
Cúmplices.
É. São amigos nossos, que em algum momento nós demos a ele a sociedade, isso, né? E quando a gente se associa, quando nós vamos fechar uma sociedade, não é uma coisa fácil.
Não. Quando... é para tudo, né?
Exatamente, exatamente. Então, e essa sociedade, ela se dá pelos gostos, pelos pensamentos. Tem um caso da Dona Ivone, acho que é Devassando Invisível, de uma sobrinha dela, que a menina, ela reencarna e ela tem muitos espíritos assediando ela. Nenhum obsessor, são todos cúmplices. E esses cúmplices não são de vidas passadas, são entre a última reencarnação e esta, no plano espiritual, ela se associou a eles por livre e espontânea vontade. Ela se afinizou com eles, fez parte do grupo, depois não quis sair do grupo. E quando a gente vê em filmes, né, de pessoas que entram para gangues, que entram para a máfia, não consegue sair. E às vezes, quando as pessoas casam, né, em relacionamentos interesseiros, às vezes ela também não consegue sair na hora que lhe convém. Então, quando a gente faz sociedade com alguém, a gente é isso em amizade, isso em parcerias comerciais, em parcerias amorosas, a gente tem que ver com quem que nós estamos sendo parceiros, porque a sociedade não acaba quando a gente quer e bem entender. O outro também tem que querer.
Os interesses, né? Então tem que medir a consequência dos fatos. Né?
Então, veja bem, é uma menina que está sofrendo um assédio muito grande espiritual por obsessores, por espíritos que querem se vingar? Não. Por cúmplices.
Exato.
Que tem também o seu direito de
reivindicar sua parte. Né?
Exatamente. E aí ele continua falando sobre o caso dela. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento.
Vamos parar um pouquinho dessa ociosidade, gente? Porque o nosso Emmanuel, ele fala, numa das suas páginas, ele fala assim: na preguiça está sediada a gerência do mal. Gente, essa frase sempre me sacudiu muito, porque a gente é assim, que coisa boa ficar lá na rede, na preguiça o tempo todo. Era até uma imagem antiga, que agora nessa era tecnológica não é isso. Mas tinha a pessoa assim, a pessoa ficava na rede, numa rede balançando com leite de coco, assim, isso é que é vida, né? Então essa ideia da preguiça, da ociosidade, muitas vezes ela é sinônima de conforto. Eu estou ocioso, eu tenho conforto, eu não preciso trabalhar. Quando, na verdade, é nessa hora, quando ele fala a gerência do mal, ele quer dizer o quê? Que todo mal se propaga a partir daquela preguiça. Ah, mas quer dizer que eu não posso ter repouso? Observa só, repouso é diferente de ociosidade.
É verdade.
Ociosidade é vontade de não fazer nada, de deixar pra lá. E aí, como eu não consigo não fazer nada, eu vou fazer o quê? Besteira, bobagem.
Né? É verdade. Ninguém gosta, se alguém pudesse falar, você gostaria de ter grana ou não ter? Óbvio que
com
ter
certeza.
Grana é
muito bom.
Muito bom você poder comprar o que você quer, viajar na hora que você quer.
Isso, e te dá acesso, né?
Exatamente. É muito bom, Quem é que não gosta, né, de não ter nenhum obstáculo?
Com certeza.
Ninguém gosta disso. Todo mundo, qual o desejo? Não gostaria de ter nenhum obstáculo. Se falar, como é que você gostaria de ser? Você gostaria de ser bonita ou mais ou menos? É um direito nosso de querer ser bonita, né?
O bem-estar, né? Não é reprovável.
Exatamente. E é interessante que quando ele vem falando aqui, que ela, né, tá nessa situação, nesse problema todo... Porque ela está também sem a proteção espiritual peculiar à pobreza.
Isso, exato.
Porque se ela tivesse uma condição de pobreza, ela teria uma proteção natural, né, que a pobreza traz.
Isso.
Que é a falta de alguns acessos que a gente tem.
Falta de uns acessos e convite ao trabalho. Porque tem que trabalhar, né? A gente fica observando muitas vezes nesse sistema, que não é o melhor, é um sistema cruel, né? Das pessoas, as pessoas moram lá longe e se deslocam para outro lugar muito longe para trabalhar. Então a pessoa acorda muito cedo. Para ela acordar cedo, ela vai ter que fazer o quê? Dormir cedo, né? Então, muitas coisas, até de acesso de televisão, de programas, de farras, ela não vai poder porque ela tem que dormir cedo para acordar muito cedo. E aí, quando ela sai do trabalho, o que acontece? Ela mora longe, ela chega em casa, é praticamente o momento de tomar um banho, fazer uma refeição, ver ligeiramente aquela programação mais cedo da televisão e vai dormir. Chega no final de semana, ela vai ter o quê? Que dá conta de tudo aquilo que durante a semana ela esteve fora, não teve. Então, na verdade, ela é protegida, ela não entra. E muito encrenca, porque ela não tem tempo, ela é protegida pela pobreza, não é?
Exatamente. Então, olha só, é a proteção peculiar à pobreza, abençoados estímulos dos obstáculos materiais, porque às vezes esse obstáculo faz com que a gente não vá a uma determinada, a vários lugares. Quantas pessoas, por conta dos obstáculos materiais, não foram passar as férias lá no Tahiti, onde teve a tsunami?
Exatamente,
né?
É mesmo.
Quantas vezes esse obstáculo material faz com que a pessoa não vá a determinado lugar e não vivencie determinadas coisas? Né? E aí, tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto. É, como é uma prova, gente, a questão da beleza.
Isso. É. E é uma coisa assim muito séria, a beleza com a pobreza, né? Meu marido tem assim um olhar, né? Que é o olhar de quem trabalha com arte, essa coisa toda. E aí certa vez ele viu uma menina, né? Uma jovem menina, e falou assim: menina, que rosto bonito, né? Você daria um excelente manequim fotográfico. Você tem, ele falou assim, é uma beleza exótica, que é a beleza procurada pelos paparazzi, a coisa toda. E aí ela virou e falou assim: mas eu tenho que sustentar a minha mãe, que está doente numa cama, e tenho 3 irmãos. Então, até o paparazzi chegar, alguém morreu de fome. Dá licença, meu senhor, que eu tenho que dar conta do trabalho. Ela é muito decidida, sabe? E aí eu olhei, era uma menina bonita, meu, uma menina muito bonita. Mas aí eu falei, essa aqui é, Bê, olha a proteção da condição. Porque ela poderia tanto ser alguém que estava ali para uma fotografia, como poderia entrar até na questão da prostituição, pela própria condição dela. Mas aí o fato dela ter compromisso de trabalho e horário, aí eu até brinquei, não deu nem pra ouvir uma criatura como você que tá falando aí, brinquei, né? Quer dizer, não dá tempo pra isso.
Não significa que o bom não. É ser pobre, não, o bom é ser não. Feio, não é isso, a gente não tá falando do que é o bom, porque não existe, não. Porque é pra cada espírito, isso. Mas para alguns espíritos é importante isso, né? E isso é
proteger.
Olha, tem um... Eu tava assistindo um... Nesses canais que fala sobre moda e tal, e aí tava passando alguns problemas com modelos, né? Assim, as gafes, os escorregões que dão e tal. E aí, uma menina que estava estreando num grande... Eu não me lembro mais qual era para quem ela estava desfilando, não. Mas um para esses nomes muito importantes da Europa, né? E ela estava debutando naquele dia. Então, foi o primeiro e último dia da carreira dela. Porque... eles estavam num castelo, né? Essa coleção ia ser lançada num castelo. Ela desceria por uma escada e depois ela andaria num tablado, né? Num palcozinho. E quando ela desce dessa escada linda com tapete vermelho e ela anda nesse palco, tem umas bolas douradas, uns pêndulos, como se fosse de um relógio passando, né? Mas pela cadência do andar, ela passava enquanto o pêndulo estava fora. E ela dava um passo e o pêndulo ficava passando no meio do caminho dela, né? Então essa menina estava estreando, linda, jovenzinha, 16 anos para 17, linda. Quando ela me desce a escada, ela escorrega. Ela escorrega, mas ela consegue se levantar. E quando ela passa por raio do pêndulo, ela erra na cadência, o pêndulo bate nela e ela cai. Então ali, aos nossos olhos, tipo assim...
Que fatalidade, né?
Que coisa, que desastre, ruim, né? Que azar, que pena.
Tudo pra, né, dar certo, né? Deu errado. Né?
Na verdade, olhando com os olhos espírita, eu acho que deu tudo certo.
Exato.
Porque sabe-se lá o que aquele espírito, naquele início, com aquela beleza estonteante, naquele lugar, com aquelas facilidades, o nível de comprometimento
que ela poderia chegar,
que ela poderia
de tanta
chegar.
Dor aí pro futuro.
Então,
né?
Você vê assim nitidamente que para ela foi uma grande perda.
Isso,
né?
Exato.
Mas olhando no futuro, talvez tenha sido para ela grande ganho da vida dela naquele momento. Porque nós estamos vendo aqui um caso de uma menina, né, que nasce numa família abastada, que ela é linda, que não precisa trabalhar, é incentivada à ociosidade, e tudo isso é prejudicial para ela.
Né?
Tudo isso são... Exatamente. E aí o André fala, foi assim que, abusando da liberdade em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, solteira, rica, prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta, com desespero, por desfazer-se do filhinho imaturo. O mesmo comparsa do pretérito a quem me referi esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor com a supervisão dos nossos maiores.
E aí tem uma coisa que eu acho interessante. Mesmo eu sendo aquela criatura toda errada, toda com dificuldade, sempre tem uma misericórdia. Então observa só, esse companheiro que via como filhinho também não era a perfumaria, não, era da pá virada. Mas eles iam aproveitar a reencarnação para quê? Para tentar melhorar, para tentar acertar. E aí vamos lá, se ele consegue alguma coisa, ela não era um instrumento para ele conseguir isso? Então seria bom para os dois, né? Mas o que será que foi acontecendo, gente?
Ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando-me: Andréa, Deus é o Pai amoroso e sábio que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitáramos, recolheu da sua leviandade mesmo o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela, de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Veja a questão da intercessão.
Exato.
Né?
Essa mãe, né? Ela entende a situação, ela vê e ela tem méritos para interceder junto ao caldeirário para isso. Agora, como é que a gente consegue mérito, gente? É porque ela elogia muito? É porque. Não, é através do trabalho. Aí é que está, gente, a fórmula inevitável é essa: é trabalho. É.
E às vezes nós falamos assim: ah, mas eu já rezei, nem não adianta rezar. E a gente está vendo aqui, né? Reiteradas e comoventes intercessões maternas. Não foi uma nem duas, não. E às vezes a gente reza.
E desiste da primeira vez, né?
É. Ah, mas eu já rezei e não aconteceu nada. Uma vez lá no abrigo, tinha uma menina, Monique. Ela tinha, assim, uma vida bastante complicada. E eu sempre falava: Monique, reza, minha filha, leia. E ela tinha 10 anos na época. Eu levava o livrinho para ela, levava o evangelho, e a gente fazia o evangelho todos os dias. Aí ela tinha uma rejeição a participar de prece, não gostava de prece, achava chato, não queria falar de Deus. Um espírito assim, renitente, revoltado. Aí um belo dia eu cheguei, ela botou a mão na cintura. Aqui, tia, ontem eu li o evangelho, rezei e não aconteceu nada. Porque às vezes é isso, a gente lê, faz o evangelho um dia, lê, reza e fica esperando assim, fala, não aconteceu nada,
então
e desiste.
Exato.
Então nós temos que ter essa perseverança. Nós estamos vendo que essa mãe são reiteradas, gente, e comoventes, intercessões. Ela poderia falar: vem cá, vocês são espíritos superiores, eu já estou pedindo aqui, ninguém me atende. Que é isso? Né? Mas só que esse atendimento se dá por causa também da perseverança da mãe, né? Porque também, de alguma forma, a mãe é responsável.
Exato.
Por aquela criança, por aquela menina ociosa. Os pais sempre são responsáveis por filhos ociosos, né? Então a gente tem que tomar muito conta disso. Tem uma amiga minha que ela trata o filho assim com muita fartura, com muita ociosidade, e sempre quando eu falo com ela, eu tenho intimidade para isso, ela diz: ah, eu prefiro dar o dinheiro do que ele vá roubar. Falei: olha, tá errado. Se ele for roubar, deixe as consequências do roubo. Explique para ele, ele já é um adolescente, ele sabe das consequências. Agora você não pode ficar refém dele, de você ter que ficar bancando uma ociosidade e dar dinheiro para ele, porque ele fala para você: se você não der, ele vai pegar lá fora. Então você fala, então meu filho, a partir de hoje eu não vou lhe dar. E você sabe, se você roubar, você está dentro da lei dos homens e você vai ter que cumprir as leis, entendeu? Então você tem que... Eu sei que não é fácil para uma mãe, mas isso é educar.
É o papel, né?
Então o nosso papel sempre é de educar. Muita paz.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.